Nós vamos dar em gestão ao julgamento do 33.11, que é a apreciação de recurso administrativo interposto em face de decisão proferida pelo Procurador-Geral Junto Administrativo, Dr. Heleno Rosa Pós, quem deferiu o pedido de renovação de benefício de isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria da Procuradora de Justiça aposentada Regina Rodrigues Costa Belgo, a recorrente, sendo relator o Dr. Evandro Manuel Serra Delgado, revisor o Procurador de Justiça Rodrigo Cansada Anaya Rocha e a sustentação oral por parte da doutora Regina. Certo? Com a palavra o doutor relator para a leitura do relatório.
Excelentíssimo senhor presidente da Igreja Câmara de Procuradores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor corregedor-geral do Ministério Público, ilustres colegas, membros dessa Igreja Câmara, prezada doutora Regina Belgo, o relatório. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Procuradora de Justiça aposentada Regina Rodrigues Costa Belgo em face da decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça Junto Administrativo Helena Rosa Portes, quem deferiu o pedido de renovação do benefício de isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria. Conforme consta, a recorrente foi aposentada por invalidez a partir de 28 de novembro de 2012, em razão de sequelas incapacitantes decorrentes de lesão tumoral benigna, schwannoma, CID-10(D31.8), hipertensão arterial sistêmica, CID-10/10, e transtorno de humor, CID-10(F.41.2, F32.9), documento C-00299009, folhas 43 e 50. Consta ainda que, quando da aposentadoria, a recorrente requereu à administração superior o benefício de isenção de imposto de renda com base em interpretação extensiva do inciso 14 do artigo 6 da lei 7.713/88, sendo tal pedido indeferido pelo então Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo Mauro Flávio Ferreira Brandão, que encampou o parecer do Departamento de Perícia Médica e Saúde Ocupacional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no sentido de que a requerente não seria portadora de doença ou condição especificada no referido dispositivo legal, que autoriza a concessão da isenção. Documento C-00-29-009. Em âmbito recursal, o benefício fiscal foi concedido à recorrente por este órgão colegiado, por maioria de votos, quando do julgamento do recurso administrativo 191/2013, no qual prevaleceu o entendimento de que o rol disposto no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 não seria taxativo e possibilitaria a interpretação ampliativa, a fim de incluir outras moléstias graves como aquela cometida recorrente. Documento C, folha 51/56. Na oportunidade, a Câmara de Procuradores de Justiça entendeu que a enfermidade apresentada pela recorrente, sendo grave e similar ao câncer, também ensejaria a concessão do benefício previsto na norma apreço, cujo escopo seria, essencialmente, o de garantir, por meio de isenção fiscal, o custeio de tratamento e medicações, dentre outras necessidades do enfermo. Posteriormente, após provocação do Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, à época, Valdemar Antônio de Arimateia, esse colegiado fixou em 5 anos, a partir de fevereiro de 2014, o prazo de validade da decisão administrativa que concedeu o benefício, ao fim do qual a recorrente deveria ser submetida à nova avaliação pericial, requerimento administrativo 322/2016. Assim sendo, findo o mencionado prazo, foi realizada a nova perícia médica pelo Departamento Médico do Ministério Público, em 18/3/2009. Cujo laudo concluiu que a moléstia apresentada pela recorrente, lesão tumoral benigna, schwannoma, e suas sequelas, embora graves e incapacitantes, geradoras da aposentadoria em 2012, ainda não se enquadraria nas hipóteses previstas da lei para isenção de imposto de renda e redução da parcela de contribuição previdenciária. Artigo 6, inciso 14, lei 7.703, 88. Diante do novo laudo pericial, o Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo, Heleno Rosa Portes, ora recorrido, indeferiu o pedido de prorrogação de isenção de imposto de renda e da aplicação do limite da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos da recorrente. No presente recurso, a ora recorrente pleiteia liminarmente o restabelecimento da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria em retorno à situação existente até a decisão exarada pela Procuradoria Geral Adjunta Administrativa em 15 de março de 2019. O pedido liminar foi indeferido por esse relator em 29 de 3 de 2019. Nos termos da decisão, documento C00301738. Em sede preliminar, a defesa argui a falta de interesse de agir da Procuradoria-Geral de Justiça, a ausência de intimação da recorrente acerca das decisões exaradas do expediente administrativo e a decadência do direito de revisão pela administração superior do ato de isenção do imposto de renda. No mérito, alega que a decisão proferida pela Câmara de Procuradores de Justiça só pode ser revista pelo próprio órgão colegiado, não podendo o benefício anteriormente concedido ser cancelado por meio de decisão monocrática do Procurador-Geral Adjunto, Geral de Justiça Adjunto Administrativo. A defesa sustenta, ainda, que o Departamento Médico do Ministério Público laborou em erro na interpretação do dispositivo do artigo 30 da Lei 9.250/95, devendo ser conferido uma valoração teleológica da norma, de modo que apenas as moléstias passíveis de controle, o que não seria o caso da recorrente, se sujeita à revalidação do laudo pericial com o probatório, sendo tal medida juridicamente inexigível em relação à doença da recorrente, lesão tumoral benigna, schwannoma, uma vez que redunda na repetição de exames que apontarão sempre os mesmos resultados. É o relatório.
Doutora Regina, nós vamos conceder a palavra pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, doutora Regina.
Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Adjunto Jurídico, que hoje nos dá a honra de presidir esta igreja, a sessão desta igreja Câmara de Procuradores, doutor Márcio Eli. Excelentíssimo senhor Procurador Paulo Roberto, digníssimo Corregedor-Geral do Ministério Público, quero agradecer a ambos a forma carinhosa com que se dirigiram à minha pessoa no início desta sessão. Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, Maria da Conceição de Moura, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar todos os demais colegas, todos os demais integrantes desta igreja Câmara de Procuradores. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo aqui presente, o meu algoz. Desculpe a brincadeira. Digníssimo representante da minha querida e honrosa Associação de Classe, Associação Mineira do Ministério Público, saúdo e agradeço a sua presença, doutor Perdigão, sempre nas horas boas e nas ruins, ao lado de todos nós. Como bem disse o nosso, acho que foi corregedor, nosso eterno presidente. Ilustres procuradores de justiça aqui presentes, advogados, competentes e dedicados servidores dessa casa, recebo meus respeitosos cumprimentos. Parece que foi ontem que esta recorrente tomava assento nessa igreja Câmara de Procuradores. O mundo dá voltas. Jamais se esqueçam, eu sou os senhores amanhã. Dizem que o pior advogado é aquele que defende a si próprio. Resolvi arriscar. E digo agora por quê. Excelentíssimo senhor relator, digno procurador Evandro Manuel Serra Delgado, com meus cumprimentos, quero perante os integrantes desta Câmara me penitenciar e pedir veementes desculpas a Vossa Excelência por uma atitude que muito me envergonha, que eu jamais havia tomado e jamais deveria ter tomado. Por ocasião da decisão da interposição do recurso, ora em julgamento, levada pelo inconformismo, que muito me afligia, tomei a imprudente, inoportuna, inconveniente atitude de ligar para Vossa Excelência e tentar abordar a questão da liminar então pleiteada. A conduta de Vossa Excelência, rechaçando qualquer conversa sobre o assunto, foi irretocável. Receba minhas desculpas. Passo ao processo. O tempo é demasiadamente curto. Por isso, tomei a liberdade de apresentar aos senhores um memorial com os pontos principais do meu inconformismo, bem como os votos dos eminentes procuradores Epaminondas, Rugêncio e Bertoldo Mateus, respectivamente relator e revisor da decisão que, em 2014, equiparando minha moléstia ao tumor maligno, me concederam o direito à isenção de tributos. Voto estes, acompanhados pela grande maioria dos membros da Câmara de então. A questão mais importante e que causa um desmedido inconformismo é o fato do senhor procurador adjunto administrativo monocraticamente desconsiderar uma decisão colegiada tomada por esta Câmara de Procuradores e, ademais, acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada. Criou-se assim, em meu modesto entendimento, uma instância recursal às decisões deste colegiado. E pior, uma instância recursal monocrática, nunca antes vista no mundo jurídico. Me corrija se estiver errada, doutor Canedo. Data vênia, Sua Excelência, o adjunto jurídico administrativo recorrido, extrapolou todos os limites de suas delegadas atribuições, bem como feriu de morte princípios constitucionais básicos, causando grande prejuízo à recorrente. Mas o prejuízo à recorrente sequer se compara ao eventual enfraquecimento e esvaziamento das funções deste colendo colegiado, se for mantida esta decisão monocrática hoje recorrida. É inadmissível que as decisões desse colegiado possam ser modificadas ou desconsideradas em uma decisão monocrática. Quero crer que Sua Excelência, o recorrido, data vênia, incidiu em erro, pois não há uma explicação, um fundamento jurídico plausível que autorize uma decisão monocrática desfazer uma decisão colegiada, em qualquer sede administrativa ou judicial. Sobre o tema, apenas para ilustrar, TRF5, aspas, decisão judicial da turma sobre a administrativa do presidente. Prevalência da decisão colegiada sobre a monocrática. Entendimento diverso implicaria conceder ao presidente poderes para suspender a eficácia de decisão do órgão colegiado. Agravo provido, número 014-653 do TRF5. Fecho aspas. Tal ato, qual seja uma decisão monocrática, desconstituindo uma legítima decisão tomada há mais de 5 anos por este egrégio colegiado, na verdade diz respeito intimamente aos institutos constitucionais da preclusão, da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, todos inerentes ao Estado Democrático de Direito. Outro sim, não existe uma vírgula sequer de diferente entre este recurso e aquele interposto em 2014, onde obtive sucesso, que conferiu à recorrente o direito à isenção de tributos. A parte interessada é a mesma, eu, a recorrente. A causa de pedir é idêntica e o pedido é exatamente o mesmo. O único fato novo, Vossas Excelências podem verificar nos autos do procedimento, a única coisa, o fato diferente, fato novo, digamos assim, Vossas Excelências podem verificar no laudo da perícia que foi realizada em fevereiro deste ano, é o de que houve uma, segundo a junta médica, houve uma piora considerável no estado da pericianda. Hora recorrente. Esta circunstância, por óbvio, não poderia agravar juridicamente a situação da recorrente como vem ocorrendo. Não obstante, a ausência de fato novo, e mesmo em face da constatada piora do estado de saúde da recorrente, o ilustre recorrido entendeu por bem, em sucinta fundamentação, redobrada vênia, desfazer, desconsiderar, rasgar a decisão legitimamente tomada por esta Igreja Câmara de Procuradores em 2014 e que perdurou, repito, por mais de 5 anos, sem interrupção ou contestação em seu mérito. Busco, pois, a nulidade da decisão do senhor Procurador-Geral Adjunto Administrativo que, sempre repito, monocraticamente, em fevereiro deste ano, rasgou, desprezou, desconsiderou uma decisão tomada por este egrégio colegiado em esmagadora maioria nos idos de 2014, desculpe ser repetitiva. Pleiteio mais, a nulidade de todo o procedimento, desde os... Eu denominei como embargos de declaração, porque pediu aclaramento, desde os embargos de declaração, inclusive, que foram opostos intempestivamente em 2016, pasmem os senhores, 2 anos e 3 meses após a decisão desta Câmara de Procuradores, causando prejuízo a essa recorrente como consequência. Indago de Vossas Excelências, os senhores do meio acadêmico, escritores de livro que atuam no dia a dia nas suas funções. Existe prazo recursal com tamanha elasticidade? 2 anos e 3 meses? Segundo a lei, a doutrina e a jurisprudência, já teria ocorrido o Instituto da Preclusão Consumativa e, após 5 anos, a coisa julgada. No memorial, eu menciono 5 ou 6 julgamentos do STJ, estão todos aí no memorial, que tratam exatamente dessa questão, reconhecendo a preclusão consumativa após 5 anos, a coisa julgada de decisões administrativas. Não bastasse, outra situação gravíssima ocorreu em prejuízo desta recorrente. A odiosa falta do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, princípios tão importantes que consagrados na Constituição Federal.
Doutora Regina, como terminou o tempo? Mais 2 minutos para Vossa Excelência.
Sem contar a desigualdade de tratamento, eis que precedentes existem nesta casa. Essas questões, embora de extrema importância, são tão singelas que prescindem de maiores comentários. É possível um recurso que pretenda um efeito modificativo em prejuízo do administrado sem que a este seja oportunizada a apresentação das contrarrazões? Foi o que ocorreu. E o resultado foi prejudicial. Então, eu acho que com isso houve a quebra de todos esses princípios constitucionais que eu mencionei. Eu quero esclarecer que as notificações encaminhadas, apenas porque houve desculpe o palavreado do chulo, um buchicho de que a hora recorrente estaria se negando a ser periciada, o que não, jamais corresponderia à verdade, porque as notificações eram encaminhadas a mim pelo e-mail institucional, quando a própria administração superior proibiu nós, aposentados, de utilizarmos os e-mails, o e-mail institucional. Nós somos proibidos de usar o e-mail institucional. Como eu poderia receber uma notificação ou uma intimação por um e-mail que já não mais existe por causa da administração superior? Não fui eu que dei causa. Bom, Bom, eu pergunto para os senhores, após o exposto, onde está a segurança jurídica? Isto é direito? Isto é justiça? Rasgaram o devido processo legal, feriram de morte a ampla defesa e o contraditório. Ademais, minha doença, especialmente pelas sequelas físicas, psicológicas e sociais, foi equiparada ao câncer nos bem lançados votos dos senhores Epaminondas e Bertoldo, que estão em posse dos senhores, na decisão de 2014. Alguns devem ter percebido que eu estou aqui mascando chiclete. Não entendam isso como uma falta de educação. É que, como sequela também, eu tive seccionados os nervos, o salivar e o que, desculpa me falar a expressão correta, o que capta o sabor salgado. Eu não os tenho mais, foram seccionados. Então, o chiclete faz com que eu consiga salivar, senão não conseguiria sequer estar aqui falando por esse tempo. Muitos são os que padecem de tumor maligno e se curam sem qualquer sequela. Nem por isso deixaram de ter as benesses da isenção tributária. Embora o tumor que cometeu a recorrente não tenha sido maligno, infelizmente deixou-lhe cruéis sequelas físicas, perda total da audição do ouvido esquerdo, perda do labirinto esquerdo, com constantes sintomas de labirintite, um zumbido insuportável e incurável, hipertensão arterial sistêmica, depressão recorrente e ansiedade. Hoje a recorrente toma medicamentos, alguns caríssimos: atenolol, natrelic, rivotril, efexo, trileptal, clopromazina, pristique, dentre outros. As receitas estão aqui comigo para quem quiser vê-las e foram devidamente analisadas pela junta médica. Tenho que me submeter a sessões de terapia com psiquiatra, que são muito caras. Tenho aqui também uma nota fiscal dizendo quanto custa uma sessão de terapia semanal. Mas não é só, os efeitos na vida civil também são nefastos. A recorrente está em possibilidade de fazer qualquer financiamento e até mesmo um seguro de vida. Um seguro de vida que eu tentei na semana passada para beneficiar meus filhos, me foi negado em razão da minha doença. Está que me devolveram o preenchimento porque não puderam fazer o seguro de vida beneficiando os meus filhos por causa da minha doença. Requer, estou terminando, excelência, requer essa recorrente, pois a nulidade de todo o procedimento, desde os embargos intempestivos e não contrarrazoados, opostos pelo adjunto da época do ano de 2016, doutor Valdemar Arimateia. Requer especialmente a declaração de nulidade da decisão monocrática, ora recorrida, que foi totalmente desconsiderada, rasgando o direito à isenção de tributação, conferido por este colegiado em 2014, sem interrupção, repito, há mais de 5 anos. Requer seja determinado o restabelecimento do status quo antebellum, com imediato pagamento, inclusive dos atrasados, com a devida correção das verbas retidas indevidamente. E se ultrapassadas essas preliminares, quanto ao mérito, nada tem a acrescentar ou modificar aos bem lançados votos dos procuradores Epaminondas Fulgêncio e Bertoldo Mateus, proferidos em 2014, conferindo à hora requerente o direito à isenção de tributação e ambos em mãos dos senhores, junto com o memorial. Apenas para afastar qualquer dúvida que possa existir quanto à responsabilidade junto à Receita Federal ou em qualquer outro órgão público, como ouvi de alguém por um acaso, posso afirmar que inexiste essa responsabilidade pessoal. Inexiste. Esta está sujeita à comprovação de dolo ou má-fé. É como ocorre normalmente no exercício das nossas funções. É exatamente a mesma coisa. A decisão que os senhores tomarem aqui, se porventura
Doutor Regina,
foi favorável a mim, não haverá responsabilidade pessoal. Bom, terminando, eu com esses pedidos, né, claro, das nulidades, e quanto ao mérito, que se repita a decisão de 2014, se for o caso de ultrapassar as preliminares, eu agradeço a paciência de vossas excelências. E, excelência, não está no digital, viu? Por isso que eu também perdi um pouco a noção. Está apontando 2 minutos agora.
2 minutos a mais, excelência.
Ah, desculpa. É. Desculpa, é porque eu não tenho costume. Não, não, tá certo. Eu peço vênia de ter extrapolado por 2 minutos a paciência de vossas excelências, fazendo o meu último pedido. Ah, e sem antes, eu não posso deixar de lembrar da aplicação da súmula 627 do STJ, se vossas excelências, assim como entenderam a Igreja Câmara em 2014, entenderem que a minha doença pode ser equiparada ao tumor maligno, que se aplicando se a súmula 627. Então, peço justiça e peço desculpas pelo meu estado emotivo. Não podia ser outro, tanto pelo prejuízo que tem me causado, como por estar aqui na presença de tão ilustres membros dessa Igreja Câmara de Procuradores. Meu muito obrigada.
Obrigado, doutora Regina.
Peço licença para me sentar.
Com toda vontade. Com a palavra, doutor Evandro.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor corregedor-geral, ilustres colegas, membros da Igreja Câmara, doutora Regina Belgo, eu deixei de tecer considerações pessoais a Vossa Excelência, esperando um momento oportuno, e fica aqui um reconhecimento pela excelência do serviço prestado por Vossa Excelência quando procuradora de justiça e promotora de justiça. E esse reconhecimento pelos serviços prestados, com o tempo, para mim, ele se transformou em sentimento de simpatia e de carinho. E esse sentimento, com o tempo, ele foi só crescendo e se avolumou muito mais hoje pelas palavras de Vossa Excelência. E esse sentimento, ele vem, doutora Regina, senhores colegas, desde o longínquo ano de setembro de 1993, quando eu fui promovido a promotor de justiça, substituto de entrância especial em Belo Horizonte, e eu tive a honra de substituir a doutora Regina na vara de entorpecentes. Ela foi promovida em setembro de 1993, e eu tive um enorme prazer de dar continuidade ao trabalho dela na vara de entorpecentes em Belo Horizonte, que era uma só. E esse sentimento de simpatia e de bem-querer aumentou ainda mais quando eu fiquei sabendo que tínhamos famílias, amigas em comum. Então, eu quero deixar bem esclarecido a todos que nada vai mudar a forma que eu vejo de elogiosa a doutora Regina Belgo. Não será a minha função de relator. Não serão votos divergentes que possam ocorrer e não serão o inconformismo da doutora Regina que modificarão esse carinho e esse reconhecimento que eu tenho pela doutora Regina Bel. No tocante aos fatos, eu tenho a dizer o seguinte: talvez não tenha ficado bem esclarecido no relatório a concatenação de atos que vieram a concluir, que serão concluídos hoje pela Igreja Câmara. Nós temos um procedimento administrativo submetido a julgamento em 2014 pela Igreja Câmara de Procuradores, doutor Epaminondas Fulgêncio Neto como relator, que concedeu a isenção de imposto de renda à requerente. Essa isenção de 2014, ela teve andamento e os senhores podem ver depois e conferir. A decisão que concedeu essa isenção, ela se manifestou sobre o aspecto de análise da doença da doutora Regina Bel. Ela não fez nenhuma consignação em manifestação a dispositivos orçamentários e tributários. Só analisou a questão da doença, sob o aspecto da Lei 7.713, e concluiu que a relação das doenças constantes na lei não era taxativa, que poderia ampliar aquele rol de forma extensiva. Houve uma interpretação extensiva. E não houve a análise dos aspectos orçamentários e tributários. A decisão foi cumprida, estava sendo cumprida, quando a Procuradoria-Geral de Justiça, verificando uma situação conflitante entre a situação do ordenador de despesa e uma outra situação mais conflitante e preocupante, a situação daquele que atua na obrigação de recolher e repassar ao ente final, que é a Receita Federal, os impostos. Houve uma situação conflitante. Dessa situação conflitante, o doutor Valdemar Antônio de Arimateia instaurou um novo procedimento junto a esta egrégia Câmara de Procuradores. Veio um novo procedimento, de número 322 de 2016, tendo o procurador Jackson Rafael como campomice, como relator. Ele relatou, ele consignou o voto e o voto foi aprovado. Só faço uma menção, ipsiliter, agora vou fazer a leitura, da fundamentação que explica a razão da existência desse procedimento hoje. No procedimento 322, na fundamentação, não vou ler toda a fundamentação, só vou ler um trecho. Abre aspas, voto aprovado pela Igreja Câmara de Procuradores em 2016. Abre aspas. É pacífico nos tribunais superiores o entendimento de que a administração pública pode e deve usar do poder de autotutela para rever seus atos, quando ilegais. Tal posicionamento restou consolidado pela edição da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, Inveres, mencionou. Assim sendo, a decisão proferida no procedimento de 2014 foi anulada, foi cancelada. Houve um novo procedimento. Houve um novo procedimento. Esse procedimento determinou a elaboração de um laudo pericial a ser feito, como foi feito agora em 2019. Então, o doutor Heleno Rosa Portes, ele não atuou em nome próprio. O doutor Heleno Rosa Portes, ele não fez o cancelamento daquela isenção em nome próprio. Ele estava cumprindo uma determinação originária da própria Igreja Câmara de Procuradores. Então, não foi um ato de vontade própria do Adjunto Geral Administrativo. Aquela decisão que foi julgada pela própria Câmara como ilegal, ela foi revista e houve a determinação de uma perícia para confirmar a ilegalidade ou trazer legalidade à decisão de isenção de imposto de renda. Então, no que se refere a esse seria um relatório importante, que talvez não tenha ficado bem esclarecido na leitura do relatório antes da fundamentação. No que se refere ao voto, falo pela preliminar, primeiramente, da falta de interesse de agir da Procuradoria-Geral de Justiça. A recorrente alega que a Procuradoria-Geral de Justiça carece de interesse de agir quando a revisão da decisão proferida pela Câmara de Procuradores no julgamento Recurso Administrativo 191-2013, realizado em 12/2/2014. Isso porque a instituição não se encaixa no rol de interessados disposto no artigo 9º da Lei 9.784/99, aplicável à espécie, e não possui qualquer interesse que respalde a intervenção, uma vez que a isenção fiscal em questão não lhe restringe direitos ou afeta seu patrimônio. É disso que no processo administrativo a administração atua de ofício, nos termos do artigo 5º da lei 9.784/99. Não podendo ser enquadrada dessa forma na categoria de interessado. Em caso, a administração superior agiu em cumprimento do seu dever, como ordenadora de despesas responsável pelo recolhimento do tributo em questão, imposto de renda, de provocar a interessada recorrente para que essa comprovasse o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da isenção fiscal, nos termos da lei 9.250/95. Dessa forma, diante da previsão legal de que tal comprovação deve se dar mediante laudo médico pericial emitido pelo Serviço Médico Oficial, contendo prazo de validade, que tal prazo foi estabelecido na decisão exarada por essa Câmara de Procuradores, na apreciação do procedimento administrativo 322/2016, e que o prazo de validade do primeiro laudo pericial findou-se em 12/2/2019. A Administração Superior cientificou o recorrente sobre a necessidade da realização de nova perícia. Rejeito, portanto, a liminar.
Doutor Rodrigo, em relação à preliminar.
Senhor presidente, eminente corregedor, eminentes pares, queria também saudar a doutora Regina, talvez de maneira mais efusiva e contundente, mas em função da sustentação oral da eminente recorrente, e que me ficou algumas dúvidas em relação às preliminares e documentos novos que foram juntados, né? Eu estou pedindo vista dos autos para proferir um novo voto em relação à análise das preliminares.
Sendo assim, fica retirado de pauta o expediente para ser incluso na pauta da próxima reunião.
Senhor presidente.
Não, eu vou. Presidente, eu tenho aqui uma preliminar. Eu estou acatando a preliminar, eu queria.
Pois é, mas a vista precede, né?
Precede. Verdade, eu tenho um pedido de esclarecimento de fato aqui para o relator.
Eu ajudo isso.
Espero a sessão.
Eu acho que seria interessante para.
É só um esclarecimento.
Sim, eu acho que seria interessante.
Porque me parece que em 2016, pelo menos que eu vi, a administração não anulou a decisão da Câmara anteriormente, não só fixou o prazo de 5 anos. Não.
Quem anulou a decisão foi o órgão colegiado.
Exatamente. Não, a Câmara.
O órgão colegiado.
Mas. Cancelou a decisão anterior.
Porque Excelência.
Refez determinando a perícia.
Excelência, eu posso esclarecer.
Como anulou a decisão anterior e continuou pagando?
É
estranho isso, é. Hein?
Se anulou, não poderia ter dado a isenção nunca.
Anulou, mas determinou a feitura de uma nova perícia.
Em 2019?
Foi feita em 2019.
Vamos aguardar a vista.
Doutor
Rodrigo, vocês mantêm o pedido de vista?
Sim, sim.
Então está concedido a vista e nós vamos para o julgamento, tá certo? Porque não há possibilidade...
Que pena, eu poderia esclarecer.
Não, deixa, você pode até fazer pessoalmente, doutor Regina, essa expressão. Viu? Pois é, então nós vamos... Obrigado.
Só esclarecimento. Esse pedido de vista fica automaticamente para a próxima sessão?
Fica para a
próxima sessão. Porque há um indeferimento de um liminar.
Não, fica para a próxima sessão automaticamente.
Recorrente, né?
Fica para a próxima sessão.